Gestão Social e Cidadania.
Bom dia para você, ouvinte da Unijuí FM 106.9. Hoje é sábado, 14 de abril de 2018. Eu sou Daiana Dalros, acadêmica do curso de jornalismo da Unijuí. A partir de agora, você acompanha mais uma edição do programa Gestão Social e Cidadania. Na programação de hoje, vamos conversar com a professora do curso de Direito e do mestrado em Direitos Humanos da Unijuí, Helenise Chornadi, que nos fala sobre o legado do indígena na formação do Rio Grande do Sul e sobre as políticas públicas que denotam sua situação atual. Você acompanha também as notícias da semana e os boletins da Rádio Web.
Notícias da semana.
FAMURS divulga valores do auxílio financeiro aos municípios. A Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, FAMURS, divulgou nesta semana quanto cada município gaúcho receberá dos repasses do auxílio financeiro aos municípios, AFM. Os valores para o Rio Grande do Sul, que totalizam R$ 135 milhões e 33 mil reais, são destinados às áreas de saúde, assistência social e educação. Os valores serão distribuídos segundo o mesmo critério do Fundo de Participação dos Municípios, FPM. No dia 27 de março, o presidente da FAMURS, Salmo Dias de Oliveira, divulgou uma nota de repúdio a ações do governo federal, incluindo o atraso dos repasses do AFM. Nos municípios gaúchos, para a saúde, serão destinados cerca de 67 milhões. Para a assistência social, serão mais de 20 milhões e na educação, mais de 40 milhões. Mas a portaria normatizando a aplicação dos recursos ainda não foi publicada. Segundo a FAMURS, o recebimento do apoio financeiro aos municípios estava previsto para dezembro de 2017, com um repasse de 2 bilhões. Até o momento, o pagamento ainda não foi realizado. Governo brasileiro decide conceder visto humanitário a haitianos. O governo brasileiro decidiu conceder tratamento prioritário a haitianos que desejam vir morar no Brasil. Em portaria publicada nesta semana no Diário Oficial da União, o governo determina a concessão de visto temporário e da autorização de concessão de residência para fins de acolhida humanitária. O visto será emitido exclusivamente pela Embaixada Brasileira em Porto Príncipe, capital do Haiti, e permitirá a concessão de residência temporária de 2 anos no Brasil, passível de transformação em residência por prazo indeterminado. O tratamento vale também para apátridas residentes no Haiti, ou seja, pessoas que não têm sua nacionalidade reconhecida por nenhum país. A decisão sobre os haitianos regulamenta o visto temporário para a acolhida humanitária, um recurso previsto na Lei da Migração, que entrou em vigor no ano passado. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores informou que novas regulamentações poderão ser publicadas e destacou que a medida permitirá a manutenção da política humanitária brasileira no Haiti no campo migratório, que totaliza mais de 60 mil vistos concedidos desde 2012, contribuindo também para a reestruturação do país. Além do Itamaraty, a portaria é assinada pelos Ministérios da Justiça, da Segurança Pública e do Trabalho.
Boletim Rádio Web.
Um relatório com críticas ao processo de avaliação dos impactos e de reparação às comunidades atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana foi enviado nesta semana à Organização das Nações Unidas. O texto foi produzido pela ONG Conectas em parceria com universidades, organizações e defensorias públicas do Espírito Santo e da União. Ele faz um alerta para o descaso com que a situação é tratada e solicita monitoramento internacional do problema. As entidades denunciam que mais de 2 anos depois da tragédia, não há uma avaliação dos impactos socioambientais e socioeconômicos, como explica o coordenador de Programa de Desenvolvimento e Direitos Socioambientais da Conectas, Caio Borges.
As medidas de compensação elas estão sendo realizadas sem que antes tenha sido feita uma avaliação completa e rigorosa de quais foram os danos e as violações experimentadas pelas comunidades. Iniciou-se vários programas de recuperação e de assistência emergencial de maneira descoordenada e, com isso, a situação das pessoas que sofreram com o rompimento, ela se agrava a cada dia.
O documento foi enviado a relatorias especiais sobre moradia, direito à água, meio ambiente, povos indígenas e resíduos tóxicos e a um grupo de trabalho sobre a responsabilidade de empresas por violações de direitos humanos. Responsável pela reparação dos danos da tragédia, a Fundação Renova foi procurada pela agência Rádio Web e não se manifestou sobre o assunto. Agência Rádio Web, de Belo Horizonte, Joyce Kopstein.
O programa Criança Feliz do governo federal acaba de ser fortalecido. A portaria número 1375, publicada no Diário Oficial, reajusta o valor repassado pelo Ministério do Desenvolvimento Social aos municípios para cada criança ou gestante acompanhadas pelo programa. O aumento é de 15,3% e já vale para o mês de abril. Com isso, o montante pago pelo governo federal às prefeituras chega a R$ 75,00 por indivíduo atendido. O Criança Feliz promove o acompanhamento e o estímulo para o desenvolvimento adequado das crianças na primeira infância. De acordo com o ministro interino do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, o aumento no valor deve expandir e aprimorar o programa para que ele chegue mais rápido à casa de quem mais precisa.
Temos uma grande missão pela frente e um valor mais alto de repasse. Nós acreditamos que poderá fortalecer o programa. Nós esperamos ter crianças com melhor rendimento escolar e, no futuro, melhores empregos, para poder resgatar a si e a sua família da pobreza.
O Criança Feliz tem orientado famílias de todo o Brasil, mostrando que pequenos cuidados ajudam a reduzir desigualdades sociais e geram muito mais oportunidades no futuro. Ao todo, 2.675 municípios já aderiram ao programa e 1.988 já realizam as visitas domiciliares. O Criança Feliz é voltado a gestantes e às crianças beneficiárias do programa Bolsa Família com idade entre 0 e 3 anos e aquelas de até 6 anos que recebem o Benefício de Prestação Continuada, o BPC. Também são acompanhadas gestantes e crianças afastadas do convívio familiar por medidas protetivas. Reportagem Diego Queijo.
19 de abril, Dia do Índio. A data, aprovada por decreto em 1943 pelo então presidente Getúlio Vargas, traz para discussão a realidade indígena no país. Questões como a demarcação de terras, saúde e educação, além da reflexão sobre os valores e a preservação cultural. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, no Brasil, há cerca de 900 mil índios, que se dividem entre 305 etnias e falam ao menos 274 línguas, distribuídos principalmente na zona rural. O Sul é a região com menor percentual de indígenas, constituindo 9,2% do total. O baixo número de povos remanescentes reflete a formação conflituosa do Estado. Para discutir esta temática, conversamos com a professora doutora Helenise Felski Chornadi, docente do Programa de Mestrado em Direitos Humanos e do curso de Graduação em Direito da Unijuí. Ela tem experiência nas áreas do direito e das ciências sociais, com ênfase em temas como conflitos socioambientais, sustentabilidade, desigualdades sociais e inclusão social. Professora, vamos iniciar fazendo uma reconstrução do papel do indígena na formação do Estado do Rio Grande do Sul e qual é o legado que ele deixou para a nossa cultura atual.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Unijuí, é um prazer estar aqui com vocês, né, nesse sábado pela manhã. E falar de indígena é bastante assim, interessante, na medida em que geralmente a gente vai lembrar dele como também um sujeito, e mais que um sujeito de direitos e um cidadão, em situações assim, bastante específicas, né? Como a aproximação, né, da data, né, do Dia do Índio. No entanto, a presença deles assim, foi realmente essencial, né, para a constituição da população que está sobre esse território. Tem um historiador, o professor Taugolin, que ele faz todo um estudo a respeito, né, dessa trajetória, né, da população indígena e do que ela sofreu ao longo, né, desse período de colonização e ocupação do território do Rio Grande do Sul, que nos diz o seguinte: os povos originários, né, desse espaço eram os povos indígenas, né? Em especial guaranis, caigangues, charruas e minuanos. Bom, com a ocupação espanhola e também portuguesa, né, mais acentuadamente num segundo momento, esses povos, eles eram povos que acabaram sendo escravizados, né, de certa forma, pelos povos que vinham da Europa, né, para conquistar o território aqui americano. E, no entanto, o processo, né, de ocupação, segundo os estudos do professor Taugolin, se dão exclusivamente por meio do ventre indígena, ou seja, o estrangeiro que chega no continente latino-americano, em especial aqui no Rio Grande do Sul, não apenas escraviza, né, os povos indígenas, mas trava verdadeiras guerras por disputar o território com eles, que aqui estavam, e acaba se utilizando, né, do ventre indígena para formar população, né? Então, aí nós começamos o primeiro processo, né, bastante violento de violação de direitos humanos, né, dos povos indígenas, embora naquela época não se falasse em direitos humanos, mas hoje, olhando para trás, a gente pode dizer, ó, isso já foi uma violência e já é um processo de desconsideração de uma cultura diferente. Então, o povo indígena, ele, embora as pessoas hoje não tenham uma consciência na sua cotidianidade da sua importância, mas eu costumo dizer para os meus alunos na aula de antropologia jurídica, toda vez que vocês estão numa mesa, né, almoçando, comendo aquela mandioca gostosa, aquele feijão, aquela abóbora, todos esses alimentos que nós comumente, a batata, né, tendemos a nos alimentar, a comer, né, nas refeições, são, né, alimentos que já eram utilizados pela cultura indígena. Então, nós temos mais da cultura indígena no nosso cotidiano do que nós sabemos. Isso muitas pessoas recebem com uma certa surpresa, né? Quantas pessoas têm um antepassado, né, duas ou três gerações atrás, de alguém que pertencia a uma população indígena, ou a um caigangue, ou a um guarani, por exemplo, aqui na nossa região. E, geralmente, isso não é relatado porque a imagem, né, construída pelo colonizador europeu é de que não é uma imagem positiva do indígena. Então, as famílias, né, sempre procuraram esconder ou até desconhecer o fato de que existia na sua árvore genealógica um ascendente indígena. Mas basta nós olharmos assim, com mais cuidado para a população que circula aqui na nossa região, que não é de forma rara, ou seja, de forma muito mais presente, nós vamos ver traços, né, guaranis, traços caigangues, de pessoas circulando. No entanto, a gente só vai dar importância quando enxerga aquele indígena que ainda vive, né, tenta sobreviver aliado ao seu grupo dentro de uma aldeia. Mas nós temos várias pessoas que circulam no nosso cotidiano que têm também uma descendência, né? Desculpa, uma ascendência indígena.
Infelizmente, nós vemos que muitos desses grupos estão marginalizados, acabam sobrevivendo de doações ou mesmo com o feitio dos seus artesanatos. Então, será que o índio, ele ainda consegue viver a cultura dele, mesmo em meio a esse mundo capitalista?
É muito difícil nós, né, não indígenas, falarmos, né, a respeito de uma perspectiva de vida, né, de alguém que pertence diretamente a uma cultura indígena. O que eu posso te dizer pelos levantamentos assim, que nós fizemos até então, é que existe, o que nós temos aqui na nossa região é um povo, né, descendente, né, de povos indígenas, totalmente desvinculado das suas culturas originais. Desvinculados por quê? Porque houve uma tentativa de domesticação desses povos, então o colonizador, ele domina, né, esse povo indígena e impõe a ele uma outra cultura que não é a sua. E nesse processo, nem todos conseguiram fazer exitosamente essa transição de aceitar uma nova cultura, né, por imposição da força. Isso faz com que nós tenhamos hoje aqui, né, não só no Rio Grande do Sul, mas em outros estados do Brasil, um indígena que está desvinculado das suas raízes, culturalmente falando, e que também não se consegue, que também não consegue se inserir perfeitamente numa cultura da qual não lhe interessa, na qual ele não se identifica. Então nós temos, bem na verdade, hoje muitos dos povos indígenas tentando reconstruir, né, a sua cultura, né, tentando buscar a sua origem para poder se reafirmar nesse plano, digamos assim, ocidental, como você disse, uma sociedade capitalista, consumista, porque a lógica do indígena não é a mesma lógica do dominador, não é a mesma lógica nossa. Né? Então, inclusive no ano de 2012, quando nós tivemos aquele encontro mundial da Rio Mais 20, né, no Rio de Janeiro, dentro da Cúpula dos Povos, houve a entrega de um documento da representação dos povos indígenas do Alto Xingu, do Brasil. Esse documento foi elaborado pelos representantes dos povos indígenas e entregue à ONU, justamente pedindo para que se respeitasse uma outra lógica de ocupação do espaço e de relação para com os elementos que integram o ambiente, e eles próprios se veem como parte desse meio ambiente. E aí as Nações Unidas, né, numa manifestação oficial, declara que uma das únicas formas de desenvolvimento efetivamente sustentável, até hoje comprovada e constatada, era a relação mantida originariamente dos indígenas para com o ambiente, porque não havia essa ideia de acumulação para especulação. Então, ele tirava do meio natural exatamente aquilo que ele precisa para a sua vida. Isso também pode ser acompanhado, por exemplo, através, né, os nossos ouvintes podem assistir um documentário que tem sobre o livro de Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, em que na primeira parte ele vai comentar a matriz tupi. Né? E o Darcy Ribeiro, um grande estudioso, né, brasileiro, antropólogo, né, da questão indígena, ele diz o seguinte, que um índio se basta na sua cultura. Só que para nós que não somos índios ou que não nos identificamos, né, com a cultura indígena, achamos que é uma besteira ele não acumular, ele não formar riqueza. Mas é que originariamente essa não era a lógica dele. Então eu posso te dizer o seguinte, que não é fácil realmente ele conseguir se perceber dentro dessa sociedade, ou seja, porque é uma sociedade excludente. Esse nosso modelo não é uma sociedade, infelizmente, que inclui esse indígena. Alguns alunos até no curso, né, de direito dizem, professora, mas um índio pode usar celular? E eu pergunto, o que impede um índio de usar celular, de usar um smartphone? Ele deveria também ter acesso à nossa universidade. E aí eu conto que na minha época de graduação aqui na Unijuí, na década de 90, eu tinha dois colegas que eram indígenas e que faziam o curso de direito justamente para tentar levar um pouco dessa realidade para dentro da cultura deles, mas não para anular a cultura, mas para fazer com que eles tenham condições de se emancipar ou ter uma vida mais autônoma, né, junto à cultura ocidental.
Com certeza, a partir do momento em que nós nos dispomos a compreender outra cultura, a gente compreende melhor a nossa. Então, como que o cidadão que não está diretamente relacionado com essa situação também pode deixar a sua contribuição? E como que a legislação trata hoje dessas questões referentes à vida do indígena nessa sociedade?
É, um marco que nós tivemos ali na década de 70, legislativo, com relação ao indígena, foi a publicação e entrada em vigor do Estatuto do Índio, né, a Lei 6.001. No entanto, nós precisamos fazer uma crítica, porque esta lei, né, assim como o Código Civil também, de 1916, vinha colocar o índio numa situação de um sujeito que precisava ser tutelado por alguém, porque ele não tinha capacidade, ou plena capacidade, né, de viver em sociedade. Então, nós temos que pensar que hoje nós vivemos numa sociedade altamente complexa, com uma grande diferenciação cultural. É, claro que nós temos assim, códigos e padrões de comportamentos comuns, mas eu, como cidadão, eu tenho que respeitar a cultura, os costumes de outros grupos sociais que não aquele que eu faço parte ou que eu constituo. Então, viver em sociedade hoje, enquanto cidadão, significa não apenas reivindicar direitos, mas também entender que os mais diversos grupos, na medida de suas diferenciações, também precisam ser respeitados, né? E também precisam estar amparados pelo próprio direito e pela sociedade. No entanto, a simples existência de uma lei não é suficiente. Por quê? Porque depende das relações que ocorrem cotidianamente na sociedade.
Nós temos ainda o sistema de cotas, que é uma grande polêmica, né?
Uhum. O sistema de cotas, né? Então, por que num determinado momento histórico nós fomos obrigados a ter uma política pública, né, que fizesse com que as instituições, por exemplo, de ensino superior, garantissem um percentual X de suas vagas para pardos e negros, né? Ou seja, indígenas e negros. Nós temos que pensar que na construção do Brasil, historicamente, a visão que se criou tanto do negro quanto do indígena foram pejorativas, certo? E nós não podemos dizer que esses povos, né, em especial o povo indígena, teve as mesmas condições de inserção social, de desenvolvimento e de ascensão econômica. Não. Essas condições ideais, igualitárias, nunca aconteceram na nossa história. Então, vejam que essa política pública, ela busca inserir, né, elementos desses povos, garantir-lhes, né, um lugar para a sua formação, sem obrigá-los a se desvincular da sua cultura original, mas para que eles possam desenvolver maior autonomia, né, nos processos de convívio com essa cultura não indígena e ocidentalizada. Então, o que eu posso te dizer é que essa política, porque uma política pública, ela é transitória. Então, ela vem para regular uma situação específica durante um determinado período da história. Então, nada mais justo do que elevar, né, essas populações, esses descendentes de indígenas, a uma categoria num determinado momento histórico com um certo privilégio, que eu não vejo como privilégio, mas assim muitos entendem, né, de acessar um ensino superior por meio de uma política de cotas. Isso é para igualar ou tentar, pelo menos, aumentar o número de descendentes indígenas na formação de terceiro grau e que possam atuar tanto nas suas comunidades quanto na sociedade comum aqui conosco, né, fazendo parte do nosso dia a dia, podendo também dizer das suas experiências, né, daquilo que pode ou não funcionar junto ao seu, a sua cultura, ao seu povo. Isso seria muito importante também, que a gente tivesse essa troca.
Perfeito. Então, conversamos com a professora Helenise, que é vinculada ao DCJS, docente do mestrado em Direitos Humanos e também da graduação em Direito. Muito obrigada pela sua participação, professora Helenise, aqui no Gestão Social e Cidadania.
Eu que agradeço o convite e estamos aí para mais conversas. Muito obrigado e um bom dia a todos.
A programação que você acompanhou foi produzida como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Daiana Dalros. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Para conferir mais informações sobre a iniciativa e sobre o programa de hoje, acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui pela Unijuí FM 106.9.